Comissão Negativa é nenhum dos responsáveis pela contabilidade ou o que é que seja do novo banco, mas a evidência é que os ativos que talvez na altura estivessem adequadamente valorizados, na verdade, mais tarde, vieram a ver o seu valor significativamente reduzido, portanto, houve perdas muito significativas naqueles ativos. Agora, como sabe, o debate com auditores e com a gestão do banco é sempre um debate complexo, porque o registro de imparidades é feito tendo por conta a informação existente naquele momento, a preocupação numa base de going concern, ou seja, de preocupação de manter os ativos até ao fim da sua vida. Eu admito, por exemplo, que a aceleração das vendas associadas aos ativos do mecanismo de capital contingente tenham também esse efeito, passar de uma contabilidade going concern para uma contabilidade gone concern e, portanto, já em ativos disponíveis para venda, ter um impacto também negativo do ponto de vista de capital. Agora, repito, não é a venda que transforma ativos bons em perdas. A venda mostra a evidência às perdas que existem.
Eu percebo isso tudo tecnicamente, mas perceba também que é quase impossível às pessoas perceberem, para mim pelo menos é impossível perceber que um ativo esteja bem contabilizado contabilisticamente quando o mercado está mais em baixa e que depois na realidade quando ele é vendido supostamente deveria ser por um preço bastante superior porque entretanto o mercado imobiliário cresceu e floresceu, ele na realidade o valor de mercado que tem é muito inferior. A contabilidade é suposta revelar a verdade, não é suposta revelar abstrações. E a propósito disso, e até porque estou a ficar sem tempo, terminava perguntando-lhe como é que se chegou ao valor dos 3.890? Porque aquilo que acontece sempre, aquilo que temos é um valor de 2.250 milhões, creio eu, para uns determinados ativos e depois um valor sem limite para outros ativos. Quando se junta tudo, chegam aos 3.890. Eu acho este valor curioso, porque não me parece um valor a que se chega assim sem contas. Eu gostava de saber quais são as contas que estão subjacentes a estas perdas, que acho que vamos perceber que são as reais.
Quer dizer, o pedido da Lone Star, o testemunho, era bastante superior, não é? Era um pedido de 7.800.
No início de tudo, não é?
No início de tudo. E mesmo no decurso da negociação, houve uma grande resistência por parte da Lone Star a fixar um limite. Julgo, mas isto é uma impressão, não é um facto, e portanto queria que o tomassem enquanto tal. A Lone Star, ao aceitar a fixação de um limite em 3.800 milhões de euros, porque o objetivo do lado da português era baixar esse limite, é porque tinha a convicção que o limite não seria atingido. Acredito que se eles achassem que o limite fosse com elevada probabilidade, há sempre cenários extremos, que até os 7.800 milhões de euros poderiam ser chamados. Mas num exercício de probabilidade, julgo que a Lone Star acaba por, no final, aceitar o valor de 3.890 milhões de euros, que é o valor a que se chega por negociação, porque entendia que a probabilidade de se lá chegar não era tão elevada. Mas, enfim, essa é uma percepção com que fiquei das negociações, não é um facto. Mas, portanto, os 3.890 é o resultado onde a negociação termina, em que a Lone Star começa num valor muito superior, o lado português, quer o Estado português, quer o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução, tentam o valor o mais baixo possível e chegamos a esse valor.
Só para completar, é porque começa-se do lado do Estado português com 1.500 milhões de euros, nem mais um tostão, e do outro lado, 2.250, mais uma parte sem cap. Como é que diz tudo? Se chega até a 3.890, eu queria perceber com mais detalhe.
Sim, mas não há nenhum 1.500 milhões de euros, nem mais um tostão. Isso era uma informação interna que nós tínhamos, não era uma informação que era disponibilizada. A posição que tentámos manter até ao fim é que não havia possibilidade da existência de uma garantia e, portanto, mudou-se para um mecanismo de capital contingente, que não é uma garantia, é uma cobertura de risco para futuras necessidades do banco.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Sérgio Monteiro. Sr. Doutor, eu não sei se alguma vez vai haver aqueles contratos que se leem nos livros, que as partes se afastam ambas muito satisfeitas, porque chegaram a um acordo que é justo, quem vende fica satisfeito, quem compra fica satisfeito, mas isso só significa que este contrato em particular, contrato de compra e venda do novo banco, Penso que o Sr. será o primeiro a reconhecer, está muito longe de ser um contrato ideal. E o objetivo das minhas perguntas hoje é perceber o que é que afastou mais este contrato desse contrato ideal, se foram as condicionantes políticas, se foram as condicionantes que vieram a ser impostas pela DG Comp e pela União Europeia, se foi a própria dinâmica negocial, dada a qualidade ou falta dela do ativo, dada a ausência de alternativas de compradores, ou qualquer outro fator que negocialmente vos tenha limitado. Tentar despistar só aqui uma ou duas coisas que já foram mencionadas durante a manhã. A primeira diz respeito à orientação política de não haver impacto orçamental. Já referiu duas vezes que lhe foi transmitida. Foi transmitida por quem, Sr. Doutor?
A mim, pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal.
Foi transmitida repetidamente ou foi uma orientação inicial?
Foi uma orientação que ia sendo reiterada no tempo, sim.
Com esta distância de tempo que permite alguma reflexão, teria tido alguma abordagem diferente a uma solução e a uma negociação sem essa orientação política?
Não, não teria.
Portanto, é justo dizer, perante essa resposta, que a condicionante política da falta de impacto orçamental não foi uma determinante para afastar este contrato de compra e venda do tal contrato ideal que comecei por referir.
A determinante foi a qualidade do ativo. Não foi a orientação política ou a falta de orientação política.
Muito bem. Relativamente à qualidade do ativo e à forma como ele foi negociado, este contrato, de facto, tem assimetrias que se compreendem mal, mas que eu também lhe peço um esforço de memória para nos tentar explicar como é que se chegou a este tipo de soluções. A primeira é de que, na prática, o que é vendido no momento do 31 de março, o que é assinado e depois mais tarde feito o closing, é 50% do capital do novo banco mais uma ação. E com a injeção inicial de capital, os tais 750 milhões de euros, que depois tinha uma segunda tranche de 250 até 3 anos, acabam por representar mais 25% do capital. Quando os 75% que hoje tanto se fala que pertencem ao Fundo de Resolução, foram atingidas nestas duas tranches. E o Sr. Doutor revelou há bocado que os 250 milhões de euros foram antecipados, sendo que o mecanismo de capital contingente faz com que essa antecipação tenha, na prática, adiado qualquer recebimento por parte da Lone Star de compensações, porque adiou a necessidade de capital do próprio banco. Como é que convenceram a Lone Star para fazer esta antecipação?
Queria só, antes de ir à pergunta em concreto, fazer uma observação sobre o momento inicial. O que foi vendido foi 75%, desde o primeiro momento. Os 75% pressupunham dois momentos de capitalização, mas a transferência de ações foi sempre de 75% e integral. O que nós tínhamos era uma garantia, portanto uma prova de fundos comprometidos e bloqueados, de que os 250 milhões de euros desse segundo momento de capitalização ocorreria com certeza. Portanto, foi sempre o contrato de compra e venda, pressupôs sempre a venda de 75%, ou se quiser, a capitalização, certo, em troca de...
Mas de venda, no primeiro momento, foram 50% das ações?
Não, foram 75%, desde sempre.
Então a injeção deu origem a quantas ações emitidas e quanto...
Foi sempre 75%. Portanto, no momento, na conclusão da transação, foram...
Mas a Nani Holdings injeta 1 milhão de euros no banco a troco de?
Injeta 750 milhões de euros com o compromisso de firme de injetar 250 milhões de euros. Injeta, mas... mais compromete, em troca de 75%.
E recebe em troca ações emitidas nessa altura.
Representantes de 75% do capital.
Ok, portanto, todos os 75% foram ações basicamente novas, todo o resto foi diluído no processo.
Isso mesmo.
Ok. E, portanto, como é que conseguiram essa antecipação dos 250 milhões?
Foi também uma determinação do regulador em face do BCE, no acordo que fez com a Lone Star, no processo de fit and proper, foi uma determinação do regulador que, num primeiro momento, aceitou. O BCE estava ao corrente do contrato inicial, mas que considerou que, face às insuficiências de capital, que deveria ser injetado os 250 milhões adicionais. De imediato. Substancialmente imediato.
Este contrato também contém ainda o que eu acho que é uma porta aberta ainda a surpresas muito negativas, chamada Resolution Indemnity. Todos os encargos resultantes da resolução, melhor dito, de eventos prévios à resolução e que possam vir a afetar o novo banco, ainda são cobertos pelo Fundo de Resolução. euro por euro. É assim, e estou a dizer bem, estou a interpretar bem o contrato. E não tem limite nem de tempo, nem de montante. Esta foi uma imposição ou uma exigência desde o início da Lone Star?
É uma exigência do processo, eu diria, Sr. Deputado. Uma exigência do processo. Não poderíamos nós aceitar que, ou esperar, que aceitaríamos de bom grado. Mas essa expectativa era uma expectativa irrealista, que decisões que, de resolução que pudessem vir a ser contestadas mais tarde fossem suportadas pelos acionistas do novo banco, que é o banco posterior à resolução, porque eles não eram acionistas do BES, não é? E a resolução é imposta ao BES, não é imposta ao novo banco. Portanto, do ponto de vista jurídico, a justificação é essa, e aliás é uma decisão que é tomada bastante cedo no processo por parte do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal, isolar completamente essa discussão para que ela não inquinasse o processo.
Relativamente aos ativos por impostos diferidos, que já aqui foram mencionados, ficamos a saber também que foi um tema quente nas negociações finais em que esteve envolvida também a DG Comp. Em que altura do período, suponho que foi em março já, é que estas negociações tiveram o seu auge?
Sim, foi em março. Foi depois da decisão que o Banco de Portugal tomou, com o conhecimento do Governo, de podermos passar para uma fase de tentativa de assinatura do contrato. Portanto, essa decisão é de fevereiro, que depois dá origem ao contrato em março.
Sim.
E, portanto, é em março que essa negociação ocorre.
O Sr. já nos disse que nessa altura foram a Bruxelas ou a Frankfurt o Banco de Portugal, a sua equipa e elementos do Governo. Que elementos do Governo foram?
Não foi nessa altura. A negociação dos remédios, essa discussão com a DigiComp foi, ao nível técnico, tida por nós e ao nível político, tido pelo Governo. Mas nós não acompanhámos o Governo nessa discussão em março. Nós acompanhámos o Governo na discussão em setembro do plano de reestruturação.
Então percebi mal quando disse há pouco que era testemunha do esforço que tinha sido feito, não tem a ver com estas últimas limitações à nomeação de administradores, ao capital máximo do Estado ou até a esta antecipação dos 250 milhões?
Não, tem a ver. O que eu referi é nós acompanharmos o Estado, os membros do Governo responsáveis a Bruxelas, à Direção-Geral de Concorrência, aconteceu em setembro. Testemunhámos, porque estávamos presentes em algumas conversas, mas algumas conversas foram tidas à distância e houve outras presenciais, aproveitando conselhos europeus, onde nós não estivemos.
Porque uma coisa que me faz alguma confusão é que é dito que a DG Comp não quer que o Estado português e entidades públicas tenham mais de 25% do capital. Presume-se que classificam o Fundo de Resolução como uma entidade pública, uhum, pela sua governance, muito mais do que pelo seu capital e pelo seu financiamento, que esse, efetivamente, não é maioritariamente público. No entanto, impõe uma solução relativamente aos ativos principais diferidos, que faz com que o Tesouro passe a ser acionista direto do novo banco, se algum dia fizer essa conversão dessa forma. Passa do Fundo de Resolução para o Tesouro. Ninguém explicou à DG Comp que, se o receio era a participação direta de entidades públicas, a conversão de ativos por impostos diferidos era uma via muito mais perigosa do que ter o Fundo de Resolução a acompanhar os movimentos de capital?
Mas eu julgo que não há um trade-off entre as duas, não é? A decisão não é querer o Estado e não querer o Fundo de Resolução, é não querer que entidades públicas tenham mais de 25%. Mas a governance foi uma discussão separada, ela não se mistura, não é? Eu aceito o Estado a converter DTAs em capital e, em troca disso, quero-vos fora, vocês, Fundo de Resolução, quero-vos fora do Conselho. Eram duas discussões no mesmo sentido, que era reduzir a capacidade de influência do Estado no que diz respeito à gestão do novo banco, mas não é propriamente um trade-off entre uma e outra.
Sr. Presidente, uma última questão. Não sei se esta informação que li ou li nas entrelinhas é correta, gostava da sua confirmação. Quem é que suportou os custos da due diligence efetuada pela Lone Star ao novo banco inicialmente?
A própria Lone Star.
Okay. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, associar-me às palavras de pesar que dirigiu. Perguntava-lhe, para começar, qual era a alternativa à venda do novo banco em 2017?
As alternativas que me foram, de que eu tive conhecimento, eram a liquidação ou a liquidação do banco ou a resolução, uma nova medida de resolução sobre o novo banco.
Esta opção venda ou liquidação tinha tido já um primeiro prazo, 2016,